Senhor presidente, após 4 horas de um preciso e competente testemunho por parte do doutor Tiago, eu chego a algumas conclusões e eu vou indagar a testemunha se ele tem alguma discordância em relação à afirmação que vou fazer. A meu juízo, há um falso debate se a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal exige a fixação de metas fiscais anuais ou bimestrais. Essa controvérsia, ela não existe. Vamos aos fatos. O artigo 165, parágrafo 3º da Constituição Federal, estabelece que leis da iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, terceiro, o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Embora o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal mencione meta fiscal anual, porque o orçamento é pautado pelo princípio constitucional da anualidade, esse dispositivo precisa ser interpretado de forma sistemática no contexto de toda a lei complementar que regulamenta o artigo 165 da Constituição Federal, no caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A meta anual, portanto, deve ser desdobrada em programação financeira e no cronograma mensal de desembolso, assim como no desdobramento obrigatório da arrecadação em metas bimestrais e avaliada a cada quadrimestre em audiências públicas na Comissão Mista de Orçamento. Ou seja, se houver desvio, aumenta-se o contingenciamento nos montantes necessários. Essa intervenção, esse dispositivo, a meu juízo, ele foi incorporado como forma de um sistema de freios e contrapesos para prevenir riscos e corrigir desvios. Ou seja, quando o Poder Executivo encaminha ao Congresso o PLN-5 pedindo nova meta, o que o governo federal devia fazer? Publicar novos decretos sem autorização legislativa ou publicar decretos de contingenciamento, considerando que aquela oportunidade o governo federal, ao pedir uma nova meta, já tinha chegado à conclusão que não seria possível cumprir aquela meta estabelecida. É a questão que submeto à Vossa Senhoria.
Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador Ricardo Ferraço. Bom, em relação às metas fiscais, eu só poderia falar sobre como as operações de crédito afetaram a verificação dessas metas. A questão do decreto foi apurado por uma outra secretaria, a Secretaria de Macroavaliação Governamental. Em relação ao impacto das operações de crédito, também foi analisado esse impacto no processo de 2015 e constatou-se que em todos os meses, de janeiro a novembro, essas estatísticas estavam distorcidas em razão de não ter computado nas estatísticas fiscais, em razão do Banco Central não ter computado nas estatísticas fiscais o efeito dessas operações de crédito. E, naturalmente, essas distorções têm um impacto não só para fins de verificação da meta bimestralmente, por meio do relatório resumido de execução orçamentária, mas também tem um impacto direto na decisão dos agentes econômicos e também um impacto indireto na credibilidade dessas estatísticas fiscais perante os agentes econômicos. Lembrando que o primeiro rebaixamento do grau de investimento do Brasil aconteceu em setembro do ano passado, o segundo em dezembro e o terceiro agora em fevereiro de 2016, pelas 3 maiores agências de rating do mundo.
De acordo com os dados do Banco Central, a União passou a dever cada vez mais aos bancos públicos. Em 2013 e 2014, passando de um passivo de 36,1 bilhões em dezembro de 2013 para cerca de 52,2 bilhões em dezembro de 2014. Essa prática foi continuada, os valores continuaram a subir em 2015 até novembro, quando teriam atingido a cifra de 58,7 bilhões de reais, apesar da condenação desta prática pelo TCU já em abril de 2015, quando foi editado o Acórdão 825, formalizando, portanto, ao Poder Executivo essa ilicitude. O processo atual se limita aos fatos relativos, no caso, ao Plano Safra, no exercício de 2015, cujo saldo devedor passou de 10,9 bilhões em dezembro de 2014 para 13,4 bilhões em dezembro de 2015. Mas quero aqui destacar que essa prática não foi isolada. De acordo com os mesmos dados do Banco Central, esses passivos atingiram 60 bilhões de reais em dezembro de 2015, momento em que foram pagos parte desses débitos. A juízo de Vossa Senhoria, isso se configura, se materializa uma operação de crédito, contrariando o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal?
Com a palavra, senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bom, no âmbito... Obrigado, presidente. Obrigado, senador. No âmbito desse último processo, que trata das operações de crédito em 2015, há dois tipos de análise. Uma primeira análise para avaliar se teve a irregularidade ou não, então a caracterização da irregularidade. E, desse ponto de vista, o nosso relatório é categórico ao identificar e caracterizar as operações de crédito ocorridas em 2015, porque há um atraso. A fatura chegou em janeiro de 2015 e não foi paga. A fatura chegou em julho de 2015 e não foi paga. Só foi paga em dezembro de 2015. Então, mantém-se o atraso sistemático que já tinha começado há vários anos atrás, alguns anos atrás. A segunda análise que é feita nesse relatório é em relação à responsabilização, à conduta. E muito se alega que ou tivemos aí alguns pagamentos entre abril e outubro de 2015, mas é importante deixar claro que esses pagamentos se referiam a valores antigos, 2010, 2011, não pagaram faturas de janeiro e de julho de 2015, e como agravante, já havia conhecimento sobre o tratamento que o Tribunal de Contas estava dando em relação a isso. Esses pagamentos só começaram após a decisão do Tribunal. Não foram pagamentos espontâneos. A quitação em dezembro de 2015 também não foi espontânea, foi só depois da decisão do Tribunal. Não é necessária a decisão do Tribunal para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal não poderia, a gente não poderia ter essa interpretação, porque estaríamos assumindo um risco enorme de praticamente acabar com a validade dos dispositivos da LRF e ter que ficar aguardando decisões do Tribunal de Contas da União.
Sim, mas na avaliação de Vossa Senhoria, houve a violação ao artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal?
Ele não está aqui para avaliar, senador. Ele está aqui para responder objetivamente as perguntas.
Sim, mas eu estou perguntando dele, objetivamente, não. Se sim.
A objetivamente. Não é objetiva.
Vamos deixar o testemunho responder, senadora, por favor.
Porque não está errado.
Objetivamente, no relatório preliminar que foi liberado pela unidade técnica que eu despachei, que foi para o ministro relator desse processo, houve operações de crédito no entendimento da unidade técnica. Porém, não há entendimento do Tribunal de Contas da União em relação a 2015.
Ótimo, é bom ficar registradíssimo isso.
Antes de passar a palavra ao próximo inscrito, quero avisar a comissão que a nossa reunião amanhã começará às 11 horas, na quarta-feira às 11 horas, reunião amanhã começa às 11 horas, na quarta-feira às 11 horas, na quinta-feira às 10 horas, na sexta-feira às 10 horas.
Senhor Presidente, amanhã nós temos Comissão de Assuntos Econômicos, do qual com Vossa Excelência Vice-Presidente...
Nós temos feito todas as reuniões desde a primeira fase da comissão, uma hora depois que começa a CAI e uma hora depois que começa a CCJ.
Não seria o caso de começar meio-dia, não? Então,
não, começar às 11 horas.
Presidente, eu só queria que Vossa Excelência desse certeza...
Porque o senador... E já temos um hábito aqui na casa do senador... Participa de 2, 3 comissões, ele vai, se inscreve, vai, faz... Entendeu? Então, funcionou até agora normalmente, vamos continuar naquele que dá certo.
Presidente, não, eu só pergunto de Vossa Excelência, porque na semana passada estava previsto também reunirmos na quinta e na sexta, e depois foi cancelado.
Na quinta,
a gente tem atividades, então eu quero saber se vai ter efetivamente.
Na sexta-feira, porque quinta na quinta-feira nós só suspendemos, porque só tinha uma testemunha e nós não ficaria racional a gente manter os senadores aqui por causa de uma testemunha somente. Certo? Importante é a gente ter produtividade e produção. Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Valdemir Mocca.
Pela ordem, precisa para informar sobre a reunião de amanhã.
Três minutos.
Pela ordem, para informação sobre a reunião de amanhã, defesa. Amanhã haverá uma testemunha que a defesa pretenderá substituir para incluir uma, que nós vamos definir ainda, no prazo que nos foi dado, e que seria depondo hoje, é justamente o depoente Luciano Coutinho. Nós vamos substituí-lo. Então, eu queria informar a Vossa Excelência, que talvez a Secretaria pudesse tomar providência para evitar o constrangimento do depoente vir até aqui, para que seja dispensado, uma vez que ele se locomoverá do Rio de Janeiro.
Eles podem substituir.
Está anotado, doutor José Eduardo. Com a palavra, o senador Valdemir Mocca.
Senhor relator, doutor Tiago, eu vou repetir quase a mesma pergunta que fiz ao seu colega de corte, doutor Antônio Carlos Costa, a semana passada. O procurador, doutor Júlio Marcelo, ele até diz o seguinte, que esse termo pedalada fiscal, ele considera um eufemismo para crimes fiscais e orçamentários. Agora, esses crimes cometidos pela presidente afastada em 2013 e 2014 são similares aos repetidos em 2015. Digo isso porque o governo federal tomou empréstimo bancário para pagar a equalização dos juros do Plano Safra, prática proibida pela legislação brasileira. Eu pergunto, os crimes são similares?
O senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, com a palavra, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador Valdemir Mocca. Primeiramente, é necessário fazer um esclarecimento. O Tribunal de Contas da União não se manifesta sobre crimes, não apura crimes. Né? O que nós verificamos é a conformidade legal com a legislação administrativa, orçamentária e fiscal que rege a administração pública federal. Em relação ao conceito, de fato, há uma imprecisão, né? Um conceito que foi popularizado e pedalada. Tem uma noção de um mero atraso, né? E não é isso, não é um mero atraso. Todos nós podemos pedalar nossas contas, isso é perfeitamente normal. Nesse caso, nós estamos falando de operações de crédito ilegais, proibidas pela lei de responsabilidade fiscal. São ilegalidades fiscais, são operações de crédito ilegais. O conceito, de fato, foi popularizado e não há controle sobre isso. Mas o conceito mais adequado seria esse, e considerando todos os aspectos que foram mencionados, inclusive o fato de não constar nas estatísticas fiscais, poderia ser configurado e caracterizado perfeitamente como uma fraude fiscal, uma fraude à lei de responsabilidade fiscal e uma fraude às estatísticas fiscais. Nessa comparação com 2015 e os anos anteriores, o fenômeno é o mesmo. Então, o fenômeno de atrasar as faturas que chegam acontece e só é quitado em 28 de dezembro porque há uma determinação categórica do Tribunal de Contas da União. Isso deixa claro que não há qualquer manifestação por parte do governo federal em 2015 para atender a legislação, e sim para atender às determinações do Tribunal, tanto em dezembro de 2015, quanto entre abril e outubro de 2015, onde há pagamentos de passivos antigos, que de fato nos anos anteriores sequer isso havia. Em 2014, nós não temos nenhum pagamento do BNDES, e em relação ao Plano Safra, apenas um pagamento em abril de 2014.
2 minutos, senador Valdemir Mocca.
Doutor Tiago, eu gostaria de dizer à Vossa Senhoria que o seu depoimento hoje aqui nessa comissão e na semana passada o do procurador Júlio Marcelo e do seu colega auditor Antônio Carlos Dávila reforçam a minha convicção de que a presidente afastada cometeu sim crime de responsabilidade. Cabe a essa comissão e ao Senado a decisão que será tomada democraticamente, né, de afastar ou não definitivamente a presidente. Os crimes cometidos por ela no exercício do cargo de presidente, se não punido exemplarmente pelo Senado, reforçará a imagem de que no Brasil o crime compensa.
Não tem perguntas. Passo a palavra ao senador inscrito Lindbergh Farias. 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente.
Senadora Gleice Hoffmann, 3 minutos.
Doutor Tiago, o relatório apresentado pelo Tribunal de Contas sobre as contas de 2014 sugere que, em anos anteriores, os valores devidos às instituições financeiras públicas eram irrisórios, não passando da casa de 1 bilhão. Demonstrativo que foi apresentado pelo senhor relator Antônio Anastasia demonstra mesmo que no período de dezembro de 2001 a dezembro de 2007 o débito anual da União junto aos bancos públicos não passou da média de 1 bilhão. Havia débitos, não passou. O que é explicável pelo tamanho dos programas sociais que esses bancos administravam. Eram bastante pequenos ainda, estavam iniciando, principalmente depois de 2004, 2005. Já em 2008, segundo o próprio parecer, o débito anual com os bancos públicos mais que duplicou, passou para 2,3 bi, um aumento de 130%. De 2008 a 2009, passou para 4 bilhões, quase 100% a mais. De 2009 a 2010, passou para 8,4 bilhões, aumento de 110%. A partir de dezembro de 2010 até 2012, início de 2013, chegou a 36 bilhões. Eu lhe pergunto, se isso era uma constante crescente, por que que o Tribunal de Contas da União não utilizou o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 1º, inciso 5º, para alertar o Poder Executivo sobre esse crescimento dos débitos? Por que somente em agosto de 2014 a Procuradoria pediu para fazer a auditoria? Isso estava relacionado com o período eleitoral? Segundo, como o Banco Central contabilizava esses débitos até então, até a determinação do Tribunal de Contas da União? Terceiro, por expressa determinação legal, a União tem a obrigação de ressarcir o Banco do Brasil do subsídio implícito nas operações, segundo critérios, prazos, metodologia de cálculo, regulamentados e operacionalizados por meio de portaria dos ministérios envolvidos e de resolução do Conselho Monetário Nacional. Qual é o prazo que consta nessas portarias para fazer o pagamento desses débitos que tem? Quarto, o tema que nós estamos discutindo aqui foi vastamente discutido na Corte de Contas e decidido em definitivo, segundo Vossa Senhoria também falou, apenas em 9 de dezembro de 2015, por meio do Acórdão 3.297. Nele, um dos itens do Acórdão, 9.4.3.1, dizia o seguinte: registre-se no rol de passivos do governo federal da dívida líquida do setor público os valores devidos pela União no último dia do exercício financeiro de 2015, referente aos seguintes estoques, e relaciona esses débitos. Portanto, a concepção do Tribunal de Contas é de que só seria dívida aquilo registrado no último dia de 2015, do exercício financeiro de 2015. Como Vossa Senhoria justifica que os atrasos dentro de um mesmo exercício financeiro constituem-se operação de crédito?
Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora Gleisi Hoffmann. Bom, em relação a por que o TCU não alertou e a evolução desses saldos, Como eu já mencionei, de fato, a evolução desses saldos se caracterizam os atrasos. E, possivelmente, desde essa época, estariam irregulares. Não há nenhuma manifestação dessa natureza, não há nenhum trabalho dessa natureza. E por que o tribunal não identificou? Porque essas informações só foram públicas, só entraram nas estatísticas fiscais em janeiro de 2016, porque o próprio tribunal determinou ao Banco Central que computasse isso nas estatísticas fiscais. Então, nós temos uma dinâmica de monitoramento das estatísticas fiscais, lá na Secretaria de Macroavaliação Governamental, que, com certeza, se esses saldos estivessem lá registrados, teriam identificado já na origem. Então, 2008, 2009, 2010, já teriam tido uma atuação do tribunal se esses saldos estivessem registrados. Infelizmente, não estavam. E aí, nós vimos esse saldo chegar a 60 bilhões ano passado. Sobre a segunda pergunta, se há uma relação com o período eleitoral, de forma alguma. O trabalho foi feito entre setembro e outubro, primeiro trabalho, setembro e outubro de 2014, e não teve um vazamento sequer. Esse trabalho foi feito de forma profissional, técnica, tendo o devido sigilo sobre essas informações, como a gente sempre tem no âmbito das unidades técnicas. Então, não houve qualquer relação com o período eleitoral. Se tivesse, teria havido algum vazamento na época das eleições. Como o Banco do Brasil contabilizava e ainda contabiliza? Contabiliza como ativo, é um valor que tem a receber da União. Isso desde sempre.
Desde 2001?
Eu não tenho informação, porque nunca analisei os balanços dos períodos anteriores, mas provavelmente sim.
Se analisasse, teria condições de ver que tinha atraso?
Creio que sim.
Obrigada. 2 minutos, senadora Gleisi Hoffmann.
Não, ele tem ainda...
Bom, em relação ao Banco do Brasil e às portarias, o prazo, como eu já mencionei, o prazo de apuração é de 6 meses. Se houvesse qualquer... 6 meses de apuração.
Conclua, senhor Tiago Alves, por favor.
Se houvesse qualquer outro tipo de prazo para pagamento que não necessário para operacionalização do pagamento, esse prazo seria ilegal e caracterizaria a operação de crédito também, mesmo que houvesse esse prazo.
Então, primeiro, só para deixar claro...
Dois minutos, senadora.
Obrigada, presidente. Só para deixar claro, então, o tribunal teve uma falha aí de monitoramento em relação a esse aspecto, que é um aspecto importante da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque se contabilizava o banco como débito, e isso era crescente na concepção dos senhores, isso configurava operação de crédito, mesmo dentro do exercício financeiro, e vossas senhorias não tomaram a medida, é porque o tribunal também foi conivente em certo ponto durante todos esses anos e procurou só agora determinar que isso era uma irregularidade grave. Portanto, deixar isso claro. A outra coisa que eu quero perguntar é, depois de tratado pelo TCU, portanto, após o acórdão 3.297 de 2015 e também após o acórdão, acho que é 825, que foi o da auditoria específica, que em abril foi divulgado, mas que também foi finalizado só em dezembro de 2015, porque teve recursos e discussão, após isso, teve alguma reiteração de prática desse tipo pelo governo? E, para terminar, se o entendimento que esses atrasos se constituíam em operação de crédito, qual é a razão, então, do senador Ferraço apresentar, e o senador Ferraço, que é um militante da causa do impeachment, apresentar um projeto de lei, número 283, de 2015, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para equiparar operação de crédito, manutenção de saldo devedor pelo executivo nas instituições financeiras que operacionalizavam seus programas. Até porque o Tribunal de Contas só definiu isso como operação de crédito depois... de 9 de dezembro de 2015. É importante deixar isso claro. Os senhores só tiveram esse entendimento formal depois. Tanto era vago, tanto não tinha essa definição, que nós temos um senador aqui da casa que apresentou um projeto para equiparar essa definição à operação de crédito. E, por final, por que que no acórdão há o registro de que se coloque como passivo apenas os valores devidos pela União no último dia do exercício financeiro de 2015?
Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora. Bom, em relação à última pergunta do bloco anterior, esses passivos pela determinação do tribunal, só computaram as estatísticas fiscais em 2015, por uma decisão do tribunal, avaliando aí o risco e o benefício. O risco de se alterar as estatísticas fiscais de anos anteriores seria altíssimo para a própria credibilidade das finanças públicas. Então, por prudência em relação ao risco de isso ter um impacto incalculável sobre a credibilidade das finanças públicas junto a organismos internacionais e todos os agentes econômicos que utilizam essas estatísticas, o tribunal optou por alterar apenas 2015 e para frente.
Mas por que não mês a mês? Por que só no último dia de 2015?
Porque o mês a mês foi solicitado uma determinação adicional que era retroativa. Então, a determinação do tribunal fala que é para apresentar um quadro específico em que indique mensalmente o impacto nas estatísticas fiscais de 2009 a 2015. O Banco Central entendeu por bem trazer desde a LRF 2001, o que eu acho muito louvável.
Mas então é passivo de dívida só o que é apurado no último dia do ano? Só isso, para ficar claro, presidente.
Não tem qualquer relação.
É o que está escrito
não,
aqui.
Não, mas não tem relação entre a questão
Senadora
das estatísticas fiscais...
Senadora Vossa Excelência vai ter mais um minuto ainda depois.
Em relação às estatísticas fiscais e às operações de crédito. Então, um tratamento é dado para as estatísticas fiscais, o outro tratamento é dado para as operações de crédito. Em relação à primeira pergunta do TCU, controle é feito por natureza, por amostragem. O TCU tem fiscalizado 10 trilhões de reais. Então, ele fiscaliza por amostra, a partir de indícios. Não havia qualquer indício, qualquer informação, qualquer denúncia antes de 2014 sobre a realização dessas operações de crédito. Seria impossível, com as tecnologias existentes, identificar esse tipo de irregularidade.
Teve uma denúncia
relação
a isso?
Um minuto, senadora Gleisi. Pode indagar um minuto.
É porque ele não conseguiu responder tudo o que eu queria
pergunta,
aqui.
Vossa Excelência pergunta. Eu vou restabelecer presidente. O tempo de Vossa Excelência.
Obrigada. Eu quero apenas deixar claro aqui, presidente, que essa prática de atrasos e débitos vem de muito tempo e é crescente a partir do ano de 2007. É crescente. Se o Tribunal de Contas da União não teve condições, capacidade para verificar isso e alertar antes, eu sinto muito. Mas ela é crescente e Vossa Senhoria não pode dizer que é algo que aconteceu só em 2014 para 2015. Segundo, Vossas Senhorias colocaram no acordo do Tribunal de Contas da União que se considera passivo do governo federal na dívida líquida, portanto, seria uma operação de crédito, débitos registrados em 31 de dezembro de 2015, ou seja, no último dia do ano. Se todos os débitos durante o ano fossem considerados operações de crédito, Vossas Senhorias deviam ter escrito isso aqui no acórdão do Tribunal de Contas da União e não apenas aquilo que é acumulado no último dia. E deixar claro aqui que a testemunha falou que todos os débitos foram pagos assim que o tribunal determinou. Ou seja, se o tribunal tivesse determinado isso em 14, se tivesse determinado isso em 13, também seriam. Assim como o tribunal não tinha ideia de que isso se configurava um problema, também o executivo não tinha, porque era uma prática que vinha desde 2001. Obrigada, presidente.
Senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, um minuto.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora. Bom, não há conivência do Tribunal de Contas da União. Não havia qualquer denúncia, qualquer representação antes de 2014 que permitisse ao tribunal atuar em relação a essa matéria. Temos que lembrar que houve uma fraude. Fraude é extremamente difícil de identificar, porque há um interesse deliberado de esconder aquela realidade.
Presidente, eu sou obrigada a protestar novamente. Ele está dizendo que houve uma fraude, ele está aqui para julgar.
É o que está escrito no parecer do Tribunal de Contas.
Mas ele não pode.
É o que está escrito no parecer do Tribunal de Contas. Uma fraude fiscal.
Eu indago
uma fraude fiscal de grande proporção e de imensa gravidade.
Essa expressão fraude está escrito no parecer do Tribunal de Contas.
Nós colocamos essa expressão como artifícios utilizados para mudar a realidade das estatísticas fiscais, de forma intencional.
Não acordo.
Na condição de inscrito, passa a palavra
2015.
Ao senador Cristóvão Buarque.
Senador,